Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje eu vou contar para vocês a parte 2 de uma história que eu contei aqui nesse podcast há 2 anos atrás, se não me engano, há exatos 2 anos atrás, hein? Depois que eu terminar de gravar, vou até checar isso, mas eu lembro que foi no ano de 2022 que eu contei a história de uma moça. De uma moça que começava tudo e não terminava nada. Esse episódio falava um pouquinho sobre muitas vezes a gente desistir várias vezes de coisas que são importantes para nós, quais são ali os processos que podem estar associados a isso. Então, falei sobre motivação, né? O mito da força de vontade, falei um pouquinho sobre o poder do pouco, né? Que a gente pode definir assim de maneira mais técnica como uma ativação, um experimento comportamental. E aí eu contei a história dessa moça e fui pontuando nessa história vários aspectos que ajudaram ela a dar um passo muito importante, que eu vou contar já aí mais sobre essa história. E aí hoje, nessa parte 2, eu quero contar o que aconteceu com essa moça de 2 anos para cá e novos aprendizados que ela teve, que ela me pediu para compartilhar com vocês aqui. Quem sabe isso pode te ajudar aí na sua vida, a lidar muitas vezes com uma sensação, um sentimento de incapacidade, um medo de fracassar, né? Ou você acabar querendo fazer algumas coisas que são significativas para você, mas de certa forma acabar muitas vezes se deixando levar, né? Pelo medo, pela ansiedade, por pensamentos, muitas vezes pensamentos que a gente chama na TCC de desadaptativos. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, olha, fica aqui pela fofoca, tá? Se você não tem interesse nesse tema, ou fica aqui pelo tema em si. Quem sabe aí, alguns desses 10 aprendizados que ela pediu para eu compartilhar aqui com vocês, não pode te ajudar em alguma coisa aí. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, essa abordagem que eu trabalho na minha prática clínica com os meus pacientes, pode te ajudar também aí na sua vida, no seu dia a dia, no cotidiano. É sobre isso que eu falo aqui toda semana. E agora vamos começar então esse episódio de hoje, tá? Ó, vamos lá. Eu vou começar aqui da parte 2, só que é impossível, né, não dar um spoiler do que foi a parte 1, de quem é essa moça, da história dessa moça. Então, se você não gosta de tomar spoiler, vou te dar uma dica, ó. Pausa esse episódio aqui, vai na descrição e escuta a parte 1, que ficou bem curtinha na época. Antigamente eu fazia episódios mais curtos, mas vocês me pediram tanto para fazer episódios mais longos que eu mudei o formato. Se eu não me engano, acho que são 12 minutos. Ouve a parte 1 para você ficar sabendo dessa fofoca aí. Depois você volta para ouvir a parte 2, tá? Se você não se importa, você é super topa seguir daqui, depois você vai lá saber a fofoca, né? Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de saber de uma fofoca. Você pode voltar e ouvir depois. Aí é contigo, eu vou deixar vocês decidirem isso por aí. Vou tocar então aqui o episódio, partindo do princípio que você já tomou essa decisão, tá? Bom, lá em 2022, eu gravei esse episódio que foi inspirado num post que eu soltei lá no feed do PC Bianca Garcia. Inclusive, se você ainda não me segue, depois lembra de seguir, hein? E eu soltei lá esse post, assim, do coração, sabe? Vou deixar o link do post aqui da época para vocês também darem uma olhada. E aí, lá eu contava uma história de uma moça que ela começava uma série de coisas na vida dela e que ela nunca terminava nada e que ela começou a ficar assim com uma fama, entre aspas, da moça que não termina as coisas, né? Então, começa a fazer um esporte, abandona, começa a fazer um curso de inglês, abandona, começa uma faculdade, abandona, né? E aí a história dessa moça é que ao longo da vida dela, ela abandonou muitas coisas, ela fez um monte de coisas que eu conto lá no episódio e ela sempre desistia. E ela começou a ficar com essa fama, né? Então ela já tinha os críticos internos dela que levavam ela muitas vezes a desistir, apertar o botãozinho ali da desistência, a abandonar planos e projetos. Então tinham lá críticos internos, né, que moram nessa cabeça dessa moça, continuam morando, que ela me contou, mas ela desenvolveu uma nova estratégia para lidar com eles e é sobre essa estratégia até que ela quer compartilhar aqui com vocês. E aí, essa galera da cabecinha, né, a galera do público interno aí, os críticos internos, se juntaram com os críticos externos, que eram as pessoas que às vezes, por brincadeira, ou até fazendo assim chacota mesmo, ou até como uma forma assim de incentivar, entre aspas, acabavam ou zoando, entre aspas, ela, quando ela desistia das coisas. Então, sabia que você não ia levar isso pra frente, né? Mais uma que você começou e não deu. Óbvio que você ia desistir, né? Ou até antecipadamente, né? Então, quando ela compartilhava algo que ela queria fazer, que ela estava pensando em fazer, essa galera externa, às vezes, falava, será? Será mesmo que você vai? Vamos ver, né? Quero ver se você vai mesmo, se você vai sustentar, se você já vai dar conta. Porque lembra, você já começou isso e não fez, você já fez tal coisa e não deu certo, você já abandonou isso. Então, isso era algo que tornava as situações que muitas vezes já são ansiogênicas por si só muito mais desafiadoras, porque agora a gente tinha uma legião de críticos, os internos e os externos, né? E aí ela conta lá nessa história dela, assim, rapidamente, que ela foi encontrando algumas estratégias ali para tentar, né, não apertar o botão, porque ela também se frustrava muito por nunca terminar nada, sabe? Assim, não terminei um curso de inglês, não terminei a carteira de habilitação. Não terminei, uma aula de culinária que eu tô fazendo. Abandonei a faculdade. Comecei um projeto e larguei pra lá. E isso também incomodava ela. E aí, depois você ouve lá, pra eu não ficar repetitiva, ela usou algumas estratégias e ela conseguiu terminar a primeira coisa significativa, assim, na vida dela, aos 34 anos, que foi a faculdade de psicologia, que ela começou a cursar ali por volta dos 29, e veio assim, né, aos trancos e barrancos, trancando, voltando, abandonando matéria, semestre fazendo uma matéria só, mas ela foi, gente, ela conseguiu. E aí foi a primeira coisa que ela conseguiu terminar na vida dela, e aquilo foi muito significativo, porque a partir dali, ela acreditou que ela era sim capaz de terminar algo na vida, mesmo com dificuldade, mesmo com medo, mesmo não se achando boa o suficiente. E aí, a partir dali, parece que quebrou, né, um ciclo, e ela conseguiu terminar outras coisas na vida dela, fez algumas formações, especializações, montou negócio e conseguiu trabalhar ali naquilo que ela, né, queria, que era começar a faculdade de psicologia, que nunca tinha sido um plano para ela até os 30 anos praticamente, enfim. E aí vocês já devem ter entendido de quem é essa história, né? É a minha história. E eu contei essa história lá em 2022. E aí, assim, eu quis gravar esse episódio parte 2. Quem sabe teremos parte 3, hein? Pra contar o que aconteceu de lá pra cá. novos aprendizados que eu tive nesse processo e me deu o estalo, assim, de fazer isso, porque essa semana aconteceu algo muito significativo na minha vida, que foi, né, iniciar o mestrado em psicologia numa universidade que eu tinha muito interesse, que é a PUC aqui do Rio, num grupo de pesquisa que faz muito sentido com o que eu gosto de fazer aqui no Terapia no Dia a Dia, lá na minha plataforma do ABC da TCC, com, né, uma galera assim, muito bacana que pesquisa dentro disso que eu quero pesquisar e que até a minha aprovação parecia algo que realmente era muito distante da minha realidade por uma série de questões que eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo do episódio, mas que me surpreendeu positivamente aí ter sido aprovado, e foram várias etapas. Então, dessa vez eu não tô caindo naquele engano de que, ah, foi sorte, ah, você se vendeu bem ali, porque foram algumas etapas. Se foi, acho que eu sou uma boa atriz, então posso também investir nisso, né? Mas o que aconteceu é que, de lá para cá, né, vamos trazer aqui um contexto de 2022 até 2024, estamos em março, né, não sei quando você estará ouvindo esse episódio. O que aconteceu foi que a sensação de incapacidade, de não se sentir bom o suficiente, de achar sempre que os outros estão à frente, são melhores, são mais capacitados, essa situação, essa sensação, né, ela se mantém. Perdão, ela se mantém ainda. E isso é uma coisa interessante que às vezes os pacientes se questionam. Poxa, será que eu nunca vou deixar de me sentir assim, ineficiente, incapaz, um fracasso? Ou sempre vou ter medo do fracasso? Será que isso nunca vai passar? Já fiz terapia, já tive reforçadores aí da vida me mostrando que eu sou assim capacitado, que eu dou conta de algumas coisas, mas parece que esse sentimento não sai da gente, né? E às vezes não sai mesmo, e isso não é um problema da terapia, isso não é um problema seu, né? Isso tem a ver com coisas que muitas vezes estão muito enraizadas, que estão muito internalizadas, e que em algum momento da nossa vida, talvez isso foi funcional. Quer ver? Imagina só que você... Eu vou pegar uma coisa totalmente fora do contexto que eu tô falando, assim, pra ser bem didático, e depois a gente traz para esse contexto, né? Imagina que você vive num ambiente que tudo o que você fala, as pessoas riem de você, elas te criticam, elas te julgam, né? Qual seria... E você é uma criança, né? Que eu tô falando de um ambiente em que pessoas ali exercem algum poder sobre você, ou alguma responsabilidade, ou alguma referência para você. O que acaba sendo para essa criança, muitas vezes, mais adaptativo? É ela bancar e enfrentar, ou ela acabar se fechando, se isolando, se anulando, não falando, não discordando? Isso é natural ela ir para essa segunda opção, né? Tudo bem, o certo seria ela bancar isso, só que eu tô falando de uma criança com pessoas que exercem algum tipo de responsabilidade, de controle, que são referências para ela. Então, naquele momento, agir assim pode ser adaptativo. Por quê? Porque até protege ela de punição, né, de algum tipo de, em alguns casos, né, infelizmente, de uma agressão de várias magnitudes, né? Então, muitas vezes, o mais adaptativo não é o mais adequado, né? E aí, vamos trazer agora para... E aí, vamos só terminar a história, a pessoa, ela cresce, e ela pode, muitas vezes, ter aprendido que isso a protegia. E ela continua, muitas vezes, agindo assim, e ela vai reforçando isso a partir das relações, dos ambientes, que vão, né, muitas vezes, reforçando ainda mais isso. Agora, vamos trazer para o contexto aqui do senso de fracasso, né? Vou até compartilhar o meu exemplo. Imagina uma criança que naquela época, eu tenho um TDAH hoje, e o TDAH ele não começa na vida adulta, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, e que ele não foi diagnosticado. Então, eu tenho poucas memórias, assim, das minhas experiências escolares. Estudei em escolas de pouquíssima ou quase zero exigência a nível de desempenho, né? Negligência por parte dos cuidadores que não eram presentes nesse sentido, que não sentavam ali para fazer esse papel, né? De ensinar, de incentivar, né? de cobrar, né? Então, tudo isso fez com que o meu desempenho nunca tivesse sido satisfatório, né? Quando eu pego o meu boletim, até mostrei pro meu filho, ele deu muita risada, porque era tudo C, 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 C. Nunca tirei uma nota vermelha, assim, no boletim da escola, mas sempre C, só que um C, que era uma nota assim, né? Eu não sei se você conhece essa classificação, se ela ainda funciona assim, mas equivalia ali a um 5, né? E assim, de instituições, né, que eu estudei, que tinham pouquíssimo nível de exigência, algumas situações de passar o ano e não ter professores, né, da gente fazer ali um trabalho para suprir ali aquela nota, uma orientação de não reprovação. Então, nesse contexto, né, eu tinha pouca cobrança, pouco suporte, enfim. Então, eu achar que eu era capaz, naquele momento, de fazer coisas, me levariam a um sofrimento e uma frustração muito grande. Então, eu aprendi a não sonhar com algumas coisas, a não pensar, não me colocar nas situações. Então, vai ter um concurso de redação, sei lá. Eu pensava, jamais, isso não é para mim, né? Os outros vão conseguir, eu não tenho essa capacidade. Então, além de eu, de fato, ter ali uma série de questões que dificultavam esse processo, então tinha a sensação de não capacidade que era real, e a sensação de não capacidade que foi sendo consolidada. É o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de crenças centrais, de crenças disfuncionais. A gente chama isso de crenças de desamparo. Eu não sou bom o suficiente, eu sou um fracasso, eu não dou conta. É uma visão de si, dos outros e do mundo que permeiam isso. Então, os outros são melhores do que eu, os outros vão me criticar, né? Tive toda uma história de bullying também, um bullying muito pesado, em que não havia uma intervenção nem na escola, né, nem no meu ambiente nesse sentido, para me preservar disso. Então, toda essa soma de fatores foi aumentando essa sensação de incapacidade, e por um momento era até adaptativo, né, porque eu realmente não era capaz. E aí, no ensino médio, eu ainda tive ali, né, não sei se foi azar ou sorte, eu não sei, de participar de um modelo educacional do governo que só durou os exatos 2 anos que eu estudei naquela escola, que era um ensino médio em 3 anos, passava a ser 2 anos, e era integral, e tinha oficinas voltadas para o mercado de trabalho, né, numa unidade que aqui no Rio a gente chamava de CIEP, né, mais conhecido como Brizolão. E aí, no final, não tinha professor, né, de física no último ano, não tinha, os computadores nunca foram ligados, o horário da tarde que era para ter oficinas não tinha, enfim. Era toda uma questão assim que não deu certo, tanto que isso finalizou. Até hoje tem que andar com uma declaração da conclusão do ensino médio. Entra como um supletivo em 2 anos. Porque não tem uma publicação do Diário Oficial para validar aquele, né, certificado do ensino médio, né? E ainda tinha um outro agravante, que eu tinha o TDAH sem estar diagnosticado. todo o contexto, né, de negligência nesse sentido, de cuidadores, e também o quanto havia também, né, uma questão que, por eu fazer aniversário em janeiro, eu era adiantada na escola, né, porque eu não fiz o antigo CA, porque eu tinha aprendido a ler com o meu avô e eu fui direto para a primeira série. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu só tinha 15 anos, ia fazer 16, assim, no mês seguinte. Então, eu era muito imatura, com TDAH não diagnosticado, um ensino super fraco, né, questão ambiental, né, familiar, ambiental. E aí, eu fui fazer universidade, vestibular. Na época, eu fiz vestibular para farmácia. Não me perguntem por quê, eu lembro só que uma amiga que eu gostava muito ia fazer, e aí eu pensei, bom, se ela vai fazer, eu acho que vai ser legal também. E foi assim a minha escolha, né? E aí eu fiz vestibular na época, não passei para nenhuma universidade pública, e antigamente o acesso à universidade privada eram bem menos universidades e um custo muito elevado, fora da minha realidade naquele momento. Depois cheguei a tentar fazer um cursinho pré-vestibular, mas eu lembro do meu desespero na sala do cursinho, nesse último ano que eu deveria estar estudando, né? E aí eu lembro que o meu avô, meu falecido avô, ofereceu essa oportunidade, eu fui fazer o cursinho. Mas a intenção foi muito boa, mas eu olhava para o quadro e eu não entendia absolutamente nada, porque eu nunca tinha visto nada do que estava sendo revisado, e aquilo só reforçou ainda mais a minha incapacidade. Tentei mais dois vestibulares ali naquele ano, para engenharia química e farmácia, e não fui aprovado em nenhum deles, assim, nem nenhuma condição. E aí foi quando eu comecei a trabalhar bem novinha e descobri que eu era boa em vender. E isso foi uma das coisas, assim, que eu sentia que eu realmente era muito boa e eu tinha muitos resultados positivos e promoções e resultados financeiros, prêmios, muitas coisas, porque eu descobri, eu falei, bom, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu sei fazer. E aí, desde então, fazer uma graduação era algo que era muito distante da minha realidade. E eu, né, não tinha condições de pagar e também não tinha condições de passar, né, de uma outra forma. E isso passou a ser algo, né, não significativo. E eu consegui, assim, crescer muito profissionalmente, ser promovida, ganhava muito bem. Cheguei a gerente regional de vendas da Oi, era super reconhecida. Então, isso não era algo que me fazia, né, uma diferença. A hora que, às vezes, me gerava um pouco, assim, de... Não era nenhum desconforto, mas era um incômodo, assim, porque das três pessoas que eram, né, eu e mais duas pessoas que eram os meus pares, assim, de trabalho, ambos já tinham ali, né, MBA, já tinham feito intercâmbio, já tinham graduação, outro estava fazendo uma graduação. E eu tinha chegado naquela posição apenas com... apenas não, que é muita coisa, né? Mas através da meritocracia e resultados. E não por currículo, por título, nada disso. E aí, às vezes, me passava pela cabeça e fiz várias tentativas. Abandonei, acho que umas 5 vezes a faculdade de administração, gestão de vendas e outras faculdades que eu nem lembro. Até que, né, acabei decidindo mudar totalmente. Num estágio, assim, de burnout, foi quando eu decidi ir para psicologia. E com a ideia de uma tentativa de mudar de vida, de sair daquele ambiente que estava me adoecendo naquele momento, ter um pouco mais de qualidade de vida. E poder eu ser a minha ferramenta de trabalho, né? E aí foi quando eu fui buscar estudar psicologia nesse período. Mas foi aos trancos e barrancos, porque eu só pude sair do trabalho no último ano. Então, por que eu tô contando essa história, né? Porque essa sensação de não me sentir capaz, ela veio, né, se mantendo, se reforçando. Então, na própria faculdade, eu só consegui me dedicar à faculdade mesmo assim no último ano da graduação, porque nos outros anos eu era dirigindo, trabalhando, chegando tarde da noite com o filho pequeno, matando aula para ir embora para casa porque eu estava muito cansado para viajar a trabalho. Então, eu fiz realmente o básico do básico para conseguir passar. E tanto que agora no mestrado essa semana tem algumas disciplinas, né, que são, né, de base da graduação, e eu não sei nada. E eu falo, nossa, de duas uma, ou eu não fixei isso, né, por conta do TDAH, não ter o diagnóstico, não estar tratado naquele momento, ou realmente eu matei essa aula, ou isso não foi dado, porque eu não lembro de nada. Enfim, mas estou caminhando, correndo atrás e tentando ressignificar isso, aprendendo, né? Hoje, inclusive, foi um dia super gostoso, porque eu fui fazer o estágio em docência, acompanhar o meu orientador numa turma de graduação, e eu estava ali realmente de aprendiz e saí de lá muito feliz por ter aprendido um monte de coisas. E não importa se eu aprendi hoje, se eu teria que ter aprendido isso lá em 2010. O que importa é que eu tô aprendendo isso hoje, tá tudo bem, né? Então saí muito feliz de lá. Então, tudo isso foi gerando uma série de comportamentos, né? Que aí a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de estratégias de enfrentamento, ou estratégias de coping, ou estratégias compensatórias, tá? Que é o seguinte: aí tem uma crença de desamparo, não sou boa o suficiente. Vem uma situação da vida, como por exemplo, tentar um curso novo, ou no meu caso ali, tentar uma oportunidade num programa de mestrado, né? E vem esse pensamento. E aí vem pensamento: ah, eu não vou dar conta, vai ser muito difícil, né? Tanto que esse projeto que eu apresentei, ele estava engavetado, porque eu ano passado ia tentar um mestrado para a Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, e ainda bem que eu não fui, porque é muito longe aqui da minha casa e ia ser muito difícil. A rotina, né? O dia a dia. Mas o projeto estava pronto. E foi o mesmo projeto que foi aprovado agora, mas lá não tinha sido aprovado ainda, né? Tinha uma prova, assim. Eu lembro quando eu peguei, assim, os livros e comecei a estudar para a prova, que eu fui vendo que eu não estava entendendo nada daquilo, porque eram coisas muito, muito teóricas, que não tem nada a ver com a clínica. Vieram pensamentos automáticos na minha cabeça, tipo, isso não é para você, você não vai passar. Você vai fazer tudo isso para nada, você só vai ficar se sentindo pior depois, quando o resultado não for bom. E aí eu desisti. No dia da prova, assim, eu acordei, desisti de estudar, larguei para lá, e no dia da prova eu cheguei a acordar, pensei em ir, mas me atrasei propositalmente, assim, para não ir. Aí as estratégias que eu estava me referindo caem um pouco aí, que, ó, a primeira é a evitação. Eu evito tudo aquilo, né, que pode ativar de alguma forma a minha crença, né? Então, eu evito desafios, evito me expor, evito me colocar, evito fazer algumas coisas, né? A resignação é parecida com a evitação, mas ela é um pouco assim, meio que a pessoa já desistiu mesmo. Ela nem evita, ela nem pensa na possibilidade para evitar. Ela se resigna a essa crença. Tipo, ah, já que eu sou um fracasso mesmo, então vou viver como tal, né? E a hipercompensação é assim: já que eu sou um fracasso, então eu tenho que fazer um pouquinho mais do que os outros. Eu caí nisso aí por um período. Isso, num curto prazo, foi muito bom, mas no médio e longo prazo me colocou de novo num quadro de burnout. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre burnout, tem episódio aqui, tá? No podcast. Vou até deixar aqui o link na descrição para vocês. E aí, naquele momento, eu desisti, assim, pensei, nossa, isso não é para mim, né? São pouquíssimas vagas. Quem sou eu na fila do pão para tentar um negócio desse, né? E aí tem toda uma questão também que Não sei se todo mundo aqui vai concordar ou não comigo, e tá tudo bem, isso é uma percepção minha pessoal, tá? A sensação que eu tenho muitas vezes, por isso que eu fiquei muito feliz com o grupo de pesquisa que eu tô, assim, que as pessoas são muito legais e muito diferente disso que eu tinha de crença, é que às vezes as pessoas, elas também, muitas vezes no meio acadêmico, elas fazem, te colocam também muitas vezes esse lugar, sabe? De assim, não, a gente tá aqui, você tá lá, você não é aqui. E aí, por muitas vezes, assim, em situações, né, que envolvem congressos e coisas, cursos, assim, tinha uma questão minha de me sentir inferior e não me colocar e me fechar, mas também tem muitos ambientes que fazem questão de fazer você se sentir assim. Não sei se vocês conseguiram pegar, mas existem alguns ambientes que são um pouco assim, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ficando cada vez mais refém disso, né? Eu mentoro psis e uma psi que eu mentorei, assim, ela disse que tinha uma dificuldade de produzir conteúdo, porque tinha uma pessoa, assim, da trajetória dela, que seguia ela e que era julgadora e que ela via ela julgando outras pessoas e que ela, a cada conteúdo que ela postava, ela imaginava, assim, a reação dessa pessoa, né? Assim, de maneira irônica ou hostil, né? E isso fazia com que ela não conseguisse fazer isso. E aí, eu usei até o exemplo aqui do podcast, né? Assim, óbvio que sei lá, se eu recebo 10 feedbacks por dia, pelo menos um vai ser de alguém reclamando de alguma coisa. Mas, assim, eu sempre penso, eu vou deixar de ajudar 9 pessoas por causa de uma, né? E, puxa, será que as 9 pessoas aqui são mentirosas e só essa pessoa aqui tá certa? Então, é óbvio, a gente tem que olhar, ver o que a gente pode melhorar, e tem coisas que, puxa, eu falo, caramba, verdade, faz sentido, né? Teve uma pessoa que falou que o meu microfone não era bom, e eu investi no microfone. Teve uma outra que falou que eu demorava muito para entrar num assunto, e isso aí é difícil, porque eu gosto de contextualizar, e o nível de pessoas que chegam até o final, o percentual é muito grande, então eu tenho medo também de mudar esse estilo, e talvez não fazer sentido para quem gosta de consumir nesse formato, né? E aí, bom, a gente vai precisar lidar também com isso, né? Mas hoje, assim, eu percebo que, já vou falar aqui das dicas, assim, teve algo que fez muito sentido para mim, é entender o porquê você quer isso na sua vida. E quando você entende um porquê que é significativo, que tem a ver com seus valores, você fica mais resistente a lidar com esses desafios, com essas dificuldades, com a possibilidade de falhar, com as falhas, porque você tem algo muito maior para olhar, né? E aí, que eu tava falando da hipercompensação, que é você querer fazer mais que todo mundo. Então, teve um momento ali no início da pandemia que eu tava fazendo 3 cursos de formação ao mesmo tempo, assim, não aproveitei boa parte deles, né? Um deles eu tô até hoje terminando, que é uma especialização em terapia do esquema, que falta um módulo. Mas, assim, pura hipercompensação, sabe? De querer ter tudo, de querer saber tudo, de querer... Tudo bem que o contexto da pandemia também... Ninguém tava bem, né, gente? E, né, eu ali, trancada em casa, meio que usei, assim, o trabalho, o estudo como uma fuga, né? A gente não tem que fugir das nossas emoções, mas naquele momento acho que foi o melhor que eu pude, eu acho até que foi funcional para mim naquele momento. Mas manter esse padrão, sabe, de querer estar sempre dando conta de tudo e fazendo tudo e tal, no final acaba levando a uma profecia autorrealizadora, que é o próprio fracasso em si. A própria, né, eu fiz uma formação em DBT super correndo, depois eu fui fazer um outro curso, fui estudar, fui aplicar, fui fazer supervisão, e aí que eu vi que eu não tinha entendido muita coisa, porque eu fiz assim, sabe? Tipo, na velocidade 2, almoçando assistindo aula, assim, qual a necessidade disso, né? Porque muitas vezes porque a gente quer, a gente se compara, porque a gente quer, sabe, ah, eu não sei isso, então tem que saber isso, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Às vezes é melhor você saber uma coisa muito bem do que você saber 10 mais ou menos, sabe? Mas a gente cai e cai, né? Não sou melhor do que ninguém e caí também. Bom, então, o que aconteceu de lá pra cá, né? Essas vozes internalizadas continuaram. As vozes externalizadas, os críticos externos, deram uma quietada, né? Porque falaram, até que ela termina as coisas assim, gente, né? Mas você tem gente que ainda fala assim, ah, agora você tá focada, né? Enfim. Isso deu uma melhorada, assim, no sentido de validação externa, né? Mas internamente a ladainha é a mesma, gente. É a mesma ladainha aqui dentro. E eu vou falar sobre isso aqui nas dicas. E aí, o que aconteceu, né? Nesse processo, essa moça, né, se atropelou toda por se comparar. Reforçou a crença de incapacidade por estar fazendo 7 mil coisas ao mesmo tempo e não se sentir capaz ou ter qualidade naquilo que estava fazendo. Teve um momento ali que eu cheguei a pensar na questão do mestrado e foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter feito naquele momento, nem ter tentado, né? Porque a minha psicóloga na época me fez uma pergunta, né? Por que você quer fazer isso? E a única resposta que eu tinha era só para me autoafirmar, para achar assim, viu, eu dou conta, olha como eu sou boa, né? E aí ela me falou, olha, é um rolê muito muito grande, assim, né? É muito trabalho, muita dedicação, é muito estressante. Pensa, se for só por isso, será que você precisa? E outra, isso só vai te levar a uma confirmação, sabe? Ah, eu sou incapaz mesmo, tanto que eu tenho que fazer algo para me sentir capaz. E aí isso fez muito sentido para mim, eu deixei isso para lá. E aí, quando isso voltou a tocar meu coração? Por conta do Terapia no Dia a Dia, acredita? Porque a gente tem um alcance muito grande aqui. E, gente, é tão emocionante, assim. Tem gente que vem encher a paciência, tem, pra reclamar do microfone, pra reclamar que, ai, nossa, mas fala muito, né? Ah, mas roda muito pra chegar no assunto. Vem. Mas as pessoas têm o direito de falar também, tá tudo bem, tá? É que a gente se incomoda. Não vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa plena, que não se incomoda, porque eu me incomodo, sou humana, né? Mas isso não me impede de continuar fazendo o meu trabalho. E quando eu vejo, assim, depoimentos de vocês no direct, assim, histórias tão lindas, de coisas tão simples que não são minhas, não é mérito meu, de forma alguma. Eu simplesmente pego a teoria, a terapia cognitivo-comportamental, o que a gente aprende para trabalhar com os nossos pacientes e transformo num formato que seja possível de ser autoadaptado em algum nível, que jamais vai substituir a terapia, mas pode encorajar alguém a buscar ajuda, pode deixar alguém, tornar alguém mais empático com alguém que ela convive, que tem algum transtorno, que tem algum sofrimento da ordem psicológica, de prevenção, né? Então, é algo que está muito dentro dos meus valores, né? Eu não gosto de falar muito sobre isso aqui, porque parece que está misturando com assuntos, né? Mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada. E sempre quando eu estou nos meus momentos, assim, cuidando da minha espiritualidade, sempre vem. Às vezes eu estou cansada, às vezes eu fico, ai, será que é isso? Sempre vem no meu coração, assim, de o terapia no dia a dia, sabe? De eu estar aqui, de eu estar compartilhando, de eu estar, assim, sendo uma agente, porque não é sobre mim. Não fui eu que inventei essas técnicas, bem que podia ser, né? Mas não foi. Mas tem uma questão de uma missão minha. E aí, a cada vez que eu vejo eu penso, caramba, e se a gente alcançasse mais pessoas? Inclusive, você pode me ajudar com isso, hein? Curtindo aqui o podcast e dando estrelinhas, porque o Spotify entrega mais, e compartilhando aqui os episódios com seus amigos aí. Mas eu penso sempre, caramba, nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo entende ainda, né, como é a terapia, de que maneira que a terapia pode ajudá-lo. Eu penso que isso, eu sou um agente, né? E aí, no congresso do ano passado, foi em abril do ano passado ou retrasado? Acho que foi retrasado. Eu vi uma palestra falando sobre intervenções assíncronas de baixa intensidade, que é basicamente o que eu faço lá na comunidade terapia no dia a dia, que é transformar isso em aulas, em ferramentas, em materiais, para as pessoas poderem auto-aplicar, né? Elas poderem fazer isso sem a presença do terapeuta de maneira síncrona, né? De maneira ali, né? Imediata, um contato imediato. E aí, óbvio que isso não tem o intuito de substituir a psicoterapia, né? Mas, até no meu pré-projeto eu coloquei esse dado, assim, né? A quantidade de pessoas que a gente tem vivenciando sofrimento de ordem psíquica, principalmente pós-pandemia, aí a quantidade de psicólogos clínicos que tem no Brasil e o percentual de psicólogos clínicos que estão alocados nas regiões do Sul, Sudeste, e boa parte deles trabalham com clínica particular. O que, que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que não vai conseguir ter atendimento, né? E aí veio uma pergunta no meu coração, assim, né? Tipo, e se a gente validasse, né, de uma maneira científica, esse processo, para validar o meu processo, a minha plataforma, o meu podcast, jamais, né? Nem posso fazer isso. Mas no sentido de encontrar uma forma de ajudar mais pessoas de forma mais escalada, né? E aí foi daí que surgiu aí a proposta do meu projeto de pesquisa, né? Que é basicamente transformar, né, algumas intervenções. Vou falar uma coisa meio técnica, mas um dia eu posso explicar com mais detalhes para vocês. Existem protocolos da psicologia para depressão, para ansiedade, né? Para transtorno bipolar, enfim. Só que boa parte dos pacientes que a gente atende, eles não têm, muitas vezes, só um diagnóstico. Às vezes eles têm múltiplos diagnósticos, às vezes eles não têm um diagnóstico fechado, mas eles têm características ansiosas, depressivas, desregulação emocional, uma série de o que a gente chama de processos psicológicos, né, associados. E aí existem protocolos que são transdiagnósticos, ou seja, eles meio que trabalham mais em cima dos processos psicológicos e não do diagnóstico necessariamente, né? E aí a minha proposta de pesquisa é fazer com que a gente transforme, né? Assim, a gente está entendendo ainda se é possível isso dentro de um mestrado, se isso precisaria depois levar para um doutorado, mas transformar isso em um protocolo que fosse aplicado parecido com o que é a comunidade terapia no dia a dia, né? Com aulas, materiais de psicoeducação, para pessoas que sofrem com sintomas ansiosos, depressivos, né? Que tem ali o que a gente chama de transtornos emocionais, assim. Não sei se ficou muito técnico, mas a ideia é essa, né? E aí, quando eu vi, assim, propostas parecidas e que foi apresentada, assim, no congresso, aí o meu olho brilhou. Eu pensei, nossa, eu quero muito poder fazer isso. E aí, para isso, eu preciso ser pesquisadora. E para isso, eu preciso ir para um programa de mestrado. E foi daí que eu vi um real sentido para fazer isso, para entrar nesse rolê que é longo, né? Bom, então foram as coisas que aconteceram, né? Então, o botãozinho da desistência ali, né? Igual o BBB ali, uma vontade de apertar muitas vezes, mas vim seguindo, entendendo, com autoconhecimento, muita coisa, né? Associada ao meu TDAH também, que eu fui diagnosticada aí no ano de 2022, Passei por alguns profissionais que muitas vezes não aceitavam essa hipótese, né, que eu cheguei a levar algumas vezes sobre coisas do meu funcionamento, mas sempre com a cabeça às vezes fechada, né, mas não julgo, porque a gente aprende isso também na faculdade erradamente, assim. Ah, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então você tem que ter prejuízos na infância. E a pergunta que me faziam era sempre essa: você tinha prejuízos na infância? Não. Claro que não, né? Eu estudava numa escola que tinha uma cobrança muito baixa, eu tinha um desempenho mediano, não tinha problemas. Mas será que, por exemplo, se eu estudasse na escola que meu filho estuda hoje, né, será que eu teria problemas? Possivelmente. Então, demorei muito tempo, né? E o fato também de eu ser psicóloga, de eu ser adulta, já ter desenvolvido estratégias e recursos, um outro diagnóstico que eu tenho, que é a personalidade obsessivo-compulsiva, acaba muitas vezes levando muito para o perfeccionismo, para a regra, para a organização. Então, de certa forma, me ajudou, né, com muito sofrimento, a gerenciar algumas questões do TDAH. Mas é toda essa questão, né, da que eu falo lá no episódio 1, de ficar motivada para uma coisa, daqui a pouco largar para lá, isso também tem um aspecto. Só que não é só sobre isso. Porque mesmo depois de começar a ser tratada, né, de acompanhamento psiquiátrico, a terapia, né, adequada, autoconhecimento, né, e eu entendendo também do meu funcionamento, agora mesmo eu tava aqui enrolando o dia inteiro, procrastinando para gravar esse episódio. E eu, não, vamos lá, mais uma tarefa, vamos lá. E aí depois que eu sento aqui, eu não quero sair mais, né? Eu entro no meu hiperfoco aqui, não quero sair mais. Então, muitas coisas nesse processo, mas não é só sobre isso, porque senão daqui a pouco você pode pensar: ah, eu me sinto assim, eu também tenho essas crenças de incapacidade, eu também me desmotivo, será que eu tenho TDAH? Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Existem outros fatores. E mesmo depois de estar tratada, medicada, com autoconhecimento, eu ainda lido com isso, não ainda, porque lembra que eu falei? São coisas que estão enraizadas, a gente cria essas crenças e isso foi funcional na nossa vida em algum momento, né? E aí a gente acaba tendo reforçadores ali, nem que seja para você sobreviver. Então, depois isso começa a te atrapalhar em outros níveis, em outras áreas, mas não é tão fácil assim a gente abrir mão de algo que nos salvou, algo que nos protegeu, algo que nos trouxe até aqui, né? É difícil, é muito difícil. E aí, né, vamos entrar então nas 10 estratégias, que esse episódio já está com 47 minutos. Separei aqui, sentei, né, peguei um papel aqui e me conectei, assim, fiz uma retrospectiva, assim, dos desafios da moça lá de 2022 para a moça de hoje. E pensei: caramba, o que que fez sentido para mim que tá dentro do que a terapia cognitivo-comportamental propõe, ou as terapias contextuais, né? A terapia de aceitação e compromisso, DBT, terapia do esquema, todas as terapias, assim, entre aspas, muitas aspas, mais modernas, né? O que de tudo que fez sentido, que me ajudou, que eu aprendi, o que tá dentro da teoria que eu posso fazer um link, né, para não trazer uma coisa assim meio da minha experiência pessoal somente, né? Óbvio que é a minha história, é impossível não trazer a minha experiência pessoal, mas eu não quero que esse episódio fique com uma cara assim de autoajuda, sabe? Não que a autoajuda seja ruim, não. Acho que ajuda muitas pessoas, mas eu queria trazer uma sustentação, né? Então eu vou. Aí eu separei aqui essas 10 coisas. Primeira coisa que eu mantive, tá? Foi aquela minha história do poder do pouco, né? Que eu falei lá naquele episódio. 15 minutos por dia, meia horinha por dia, uma página, uma coisa, uma tarefa, né? Então, assim, isso tá dentro, né, da ideia de ativação comportamental, de experimento comportamental, da TCC, né? Até de tolerância também ao desconforto, sabe? De gerenciamento ali da rotina. Então, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Então, eu tava assim, super cansada, que eu já acordei 5 horas da manhã, fui pro estágio do mestrado, né? Depois trabalhei em algumas coisas da empresa, tive uma reunião lá no laboratório. Cheguei aqui super cansada, virou um copo de café no meu iPad, tô muito triste. Um copo que abriu, que não era para abrir, porque ele tem uma trava, inclusive já mandei um reclame aqui, assim, pra Stanley, porque, poxa, foi um prejuízo não só financeiro, mas de uma coisa que é minha ferramenta. Então, assim, primeiro eu me acolhi, né, assim, eu não gosto de recompensar, né, o sofrimento com comida, mas hoje eu me permiti comprar um pedacinho de bolo de churros, fiz um café, tomei um banho gostoso, sentei na varanda, comi o meu bolo de churros com um cafezinho, respirei, e aí falei, poxa, preciso gravar o episódio, né? E aí meu funcionamento é mais já é amanhã, né? Mas eu falei, não, vamos fazer assim, ó, vou fazer só o roteiro aqui. Né? Só, não, vou ouvir o passado aqui só pra ver o que eu falei. Agora eu vou só fazer o roteiro. Aí eu, agora já tô aqui, vamos gravar, né? E aí pronto, ninguém me tira da cadeira mais, que eu não consigo sair daqui, porque eu amo fazer isso. É igual criança, né? Quando luta pra entrar no banho e depois não quer sair do banho, né? Enfim, mas o poder do pouco. Uma tarefa, uma parte da tarefa, um pouquinho por dia, sabe? E assim a gente vai construindo as coisas, né? Ontem eu me dei conta numa aula lá do mestrado que eu não sabia algumas coisas de epistemologia. Quando eu olhei o livro era gigante. Eu falei, bom, por hoje vamos ler um capítulo. E aí eu li um capítulo. Quem sabe semana que vem eu leio outro, depois outro, depois outro. E o interessante é que esse um capítulo que eu li, nossa, hoje me ajudou muito numa reunião que eu tava, porque eu tava conseguindo entender algumas coisas que talvez eu não entenderia se eu não tivesse lido aquele capítulo que tinha ali umas 4, 5 páginas. Então, veja como uma coisa pequena, 4 páginas, pode fazer muita diferença. Então, o poder do pouco permaneceu, esse aí eu não largo não. Né? Meia horinha de exercício, 15 minutos de leitura, né? Então, é a gente não desmerecer, não desvalorizar as pequenas ações que, quando elas são amontoadas, elas podem virar algo maior e elas nos trazem uma sensação que nos estimula, que é o senso de autoeficácia. É o tal do check que a gente vai dando ali, é o tal do livro quando a gente pega e fala, nossa, cheguei na metade, hein? Veja só. Então, esse ficou, né? Acho que esse eu não largo mais. Segundo ponto aqui foi respeitar o meu tempo, né? Eu acho que, assim, não acho que existe uma idade para entrar no mestrado, jamais. Tem pessoas lá muito mais novas do que eu e tem pessoas muito mais velhas do que eu. Mas até na entrevista, que foi a última etapa da seleção, eu comentei isso, assim, né? Ele perguntou, por que agora, né? E aí eu disse, porque agora eu entendi o porquê eu quero fazer isso. Porque agora, o momento de vida que eu tô, tá muito mais favorável para fazer isso. Porque agora eu tenho uma maturidade que talvez eu precise para fazer isso. Então, começar um mestrado aos 43 anos, não é sobre ser jovem ou não ser jovem, não é sobre isso. É sobre entender o meu tempo. E entender o meu tempo também a nível de tempo para construir as coisas. Então, por exemplo, eu fui muito desafiador fazer a prova de... Uma das etapas era a prova de proeficiência em inglês, né? A primeira etapa é você mandar o seu currículo e um anteprojeto, né? Que é uma espécie de um pré-projeto, assim, do que você quer pesquisar e o orientador que você tem interesse, a linha de pesquisa que você tem interesse. Aí, se você for aprovada no currículo, aí eles vão ler o seu projeto. Aí, depois teve um memorial, que você tem que contar um pouco da sua trajetória e tal, sanana. E teve a prova de proficiência em inglês, que tinha que traduzir um artigo, né? Que eu, faltando 15 minutos para a prova, só tinha feito 25%, não, 65% da prova. Foi aquela cena assim, né? O cara tirando a prova da minha mão e eu puxando, assim. E eu saí de lá arrasada, né? Falando, não deu, Não deu mesmo, assim. Bom, pelo que eu entendi, o que eu sabia era o suficiente. Eu achando que eu não sabia nada. E olha, gente, eu não sou. Eu tô no intermediário 1 e sofro com esse inglês, que eu já abandonei 8 cursos de inglês. É uma coisa muito difícil pra mim. Mas, enfim, foi o suficiente. Às vezes, o suficiente é tudo que você precisa, né? Às vezes a gente quer o bom, quer o máximo, enfim. Deu. E depois uma entrevista, né? Pra ver se você vai ou não ser aprovado, enfim. E aí, na entrevista, né, eu comentei isso, assim, de que hoje, com 43 anos, eu sinto que eu tô muito mais madura. E eu precisei desenvolver algumas habilidades. Então, o assunto que eu vou pesquisar, eu venho estudando ele, que é a terapia baseada em processos, né, a parte transdiagnóstica, a parte de trabalhando no terapia no dia a dia, na comunidade terapia no dia a dia. Inclusive, se você ainda não assina a comunidade, o link está aqui na descrição. É R$19,90 por mês, sem fidelidade, sem cartão de crédito. Tem um monte de cursos e aulas lá para você aprender de uma forma mais organizada do que aqui no podcast, né? Que aqui é mais um bate-papo. Mas, assim, eu precisei amadurecer, sabe? Eu precisei fazer algumas coisas, passar esse tempo aqui no terapia no dia a dia, que eu não vou sair, não, gente, pelo amor de Deus. Eu precisei melhorar o meu inglês, eu precisei entender um pouco mais sobre pesquisa. Então, talvez, se eu tivesse feito essas tentativas anteriores, que eu nunca fiz, talvez eu ia me dar muito mal. E eu ia achar que eu não era boa. Mas, na verdade, eu não era mesmo, porque eu tinha um monte de habilidades para construir. Acho que eu não estava tão disponível a nível de tempo, de disponibilidade emocional, até financeira mesmo, né? Óbvio que eu vou precisar, em alguns momentos, né, quando eu começar a escrever minha dissertação, diminuir um pouquinho a minha carga de atendimentos, não parar, mas pelo menos reduzir. Então, são coisas que eu precisava respeitar o tempo das coisas, sabe? Respeitar, eu coloquei aqui, né? Respeitar o meu tempo, no sentido, né, de respeitar ali, se eu tô, né, nesse momento, se eu preciso disso agora, se eu posso isso agora, se faz sentido pra mim agora. E respeitar o tempo das coisas também. Hoje eu vejo que as dificuldades que eu vou enfrentar, se eu tivesse sido aprovada, então, se eu tivesse tentado anteriormente, talvez eu ia estar apavorada, porque há 2 anos atrás eu não tinha algumas informações e conhecimentos que eu adquiri ao longo dos 2 últimos anos, né? Então, talvez se eu tivesse tentado há 2 anos atrás, eu teria guardado uma informação de que eu jamais seria capaz de fazer isso, quando, na verdade, eu precisava só de algumas habilidades mesmo, né? Quarta coisa aqui, que eu já falei pra vocês, entender os motivos. É tão clichêzão isso, né? Mas, assim, o porquê, sabe? Os valores, aí a gente entra um pouquinho em terapia de aceitação e compromisso, sabe? Entender os valores, o porquê, se faz sentido isso. Porque, assim, gente, eu não sei como vai ser, mas todo mundo me diz assim, cara, é um rolê, é cansativo, é uma carga de leitura muito grande, é um ambiente que às vezes é bem estressor, né? Tem uma série de questões, assim, né, entre aspas, assim, egóicas, né, no sentido. Então, a gente entender, assim, se não tiver um motivo, né, sei lá, se você sai na chuva e se molha inteiro pra fazer algo, eu imagino que é algo que é muito significativo pra você, ou você não se importa de pegar chuva, né? Então, se não, a gente não entra na chuva, pra quê? Né? Então, entender os motivos, assim. Porque muitas vezes a gente toma decisões que o motivo, que era o meu motivo lá atrás, que era um motivo fraco. Buscar aprovação. Isso não ia ser o suficiente. Porque por mais que eu me conseguisse essa aprovação, eu ia achar que ainda não era isso. Né? Tá faltando alguma coisa. Porque você sempre tem um passo à frente que você ainda não deu. E se você for pensar nisso, você tá sempre devendo alguma coisa. Né? Mas a gente pode também olhar para trás e ver o que você já caminhou, né? Aí o quarto ponto aqui, cuidar muito, eu sei que isso é difícil, mas eu cuidei bastante, assim, sobre comparações e sobre compaixão também, sabe? De que, assim, Hoje eu sentei em uma mesa que tinham pessoas ali muito mais capacitadas do que eu. Mas eu tento olhar para isso não como eu estou atrás, não como eu não sou boa. Eu tentei, isso é novo, tá? Isso é novo. É um conhecimento, é uma habilidade que eu. Dos últimos anos, né? Então, olhar e falar assim, tá, mas, poxa, eu tô aqui, né? Olha só, que bacana que eu tô aqui, né? Sei lá, o meu eu do passado nunca imaginou que eu ia estar aqui hoje, né? Então, E quando, né, mas você tá aqui, mas sei lá, né? Teve uma hora que o orientador falou alguma coisa, uma palestra que ia ter em inglês e tal, e eu pensei, meu Deus, é tão difícil ler inglês, assim, pra mim é desafiador, agora dá e ouvir já é demais. E aí eu pensei, todo mundo aqui já deve, né, ouvir bem inglês, enfim, e falar bem, né? E eu ainda tô, assim, eu entendo, mas... Se for uma, eu entendo assim, numa mesa, conversando com, sei lá, com meu irmão que mora fora, a namorada dele que também mora fora, e ele, às vezes, a gente conversa com ela em inglês, mas a gente tá ali batendo um papo e tal. Daí você tá num ambiente, né, de trabalho, enfim, de acadêmico, é outra pegada, né, e aí eu pensei isso, né, tipo, nossa, mas só você não sabe, né, e aí eu consegui, gente, isso é muito novo pra mim. Olhar para mim e falar assim, cara, se você foi aprovada, eles sabem da sua dificuldade, porque eu não fui, assim, muito bem na prova, eu acho, né, não sei também, você fez muitas tentativas até aqui, sabe, você não simplesmente... não se dedicou a isso. Para você é mais difícil, mas você tá tentando, você já tá aí, né, há mais de um ano aí, sem desistir, você tá indo bem nas suas aulas de inglês, você já tá bem melhor do que você tava mês passado, né, então, você pode ser honesta, falar, olha, eu consigo, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, será que isso vai ser um impeditivo mesmo, né, e se for, será que não dá pra gente buscar mais recursos, sabe, de me dedicar um pouquinho mais para isso nesse momento, mas com uma postura acolhedora, porque quando a gente tem uma voz internalizada que é dura, que tem um tom crítico, julgador, imagina só, você tem um chefe, e ele fala assim, pô, desculpa a palavra aqui, tu é um bosta, hein, tu não sabe fazer isso, caraca, você deveria fazer isso, mano, por que você não sabe fazer isso? Todo mundo sabe, pô, que horror, olha para você. Qual é a motivação que você tem de aprender ou de mostrar o pouco que você sabe e se colocar na situação, né, para se desenvolver? Gente, pavoroso, mas muitas vezes é a voz que a gente tem na nossa cabeça que faz isso. Agora, imagine se você tem um chefe na sua cabeça que ele diz assim, poxa, realmente, né, as pessoas aqui têm... Tem, talvez, né, nem sei se tem, tá, gente, tô supondo, nem sei se tem, de repente tá todo mundo no mesmo barco, mas enfim, digamos que sim, as pessoas aqui têm mais repertório, né, no inglês que você, talvez pra você seja um pouquinho mais difícil mesmo, mas olha, você vem tentando, você tá fazendo a sua parte, o que mais a gente pode fazer pra que você consiga melhorar um pouco mais? Me diz aí, tu prefere o chefe A ou o chefe B? Mas muitas vezes a gente é o chefe A, e olha, eu vou te falar, dia e noite. Isso foi um dos maiores aprendizados, mudar o tom do meu chefe interno, entendeu? Isso fez muito sentido, porque eu tava desmotivada, muitas vezes desencorajada, porque o meu discurso interno era muito duro. Meu Deus do céu, você não tem vontade nenhuma de fazer nada, você se acha a pior pessoa do mundo. E aí, quando eu treinei autocompaixão e o meu discurso interno mais compassivo, eu consegui, de certa forma, ter mais motivação e empenho. E até não desistir, né? Que é o tema aqui do episódio. Outra coisa, assim, também foi algo que surgiu na minha terapia, né? Assim, por que tá correndo tanto, gente? Tá tudo bem. Só começar o mestrado agora com 43 e... Enfim, se eu tivesse 50, 60, 70, tá tudo bem, assim, a gente não tá numa corrida de 100 metros, gente. E assim, a gente precisa entender que cada um larga num tempo, cada um tá correndo uma corrida, E aí, eu tô falando isso, pareço a plena, né? Que não me comparo, que não corro. Mentira, eu corro, me comparo. Só que eu tenho tentado ficar mais atenta a isso e falar assim, ei, por que essa pressa toda aí? Né? Sei lá, agora mesmo aconteceu isso. Aí veio um pensamento na minha cabeça. Ah, eu acho que eu vou, além dos 2 dias do inglês, eu acho que eu vou pagar um professor particular e vou fazer tal coisa e vou botar minha agenda pra estudar todo dia. Ei, eu nem tenho esse tempo agora. Eu tenho outras coisas para priorizar. Então, vamos fazer o melhor que eu posso. Ver oportunidades que eu tenho, né? Ai, poxa, tem um vídeo para assistir no YouTube. Se tá em inglês, pô, não vou colocar a legenda. Vou colocar uma legenda em inglês aqui. Vou pegar uma música favorita aqui. Vou tentar aprender. O que eu posso fazer, assim, para complementar, mas sem, sabe, me exigir tanto nesse momento. Porque senão, daqui a pouco, a vida tá toda coisada e a gente tá se atropelando tudo. Toda financeiramente, de tempo, não aproveitando as coisas. Aí a gente não quer mais fazer as coisas porque a gente tá de saco cheio, porque a gente só tá cansado. Esses dias eu vi uma pessoa botou algo tão legal, assim, até printei. Que às vezes a gente precisa diferenciar, assim, ou tô de saco cheio ou tô cansada. Às vezes a gente tá de saco cheio e a gente tá dizendo que tá cansado. Mas às vezes a gente tá cansado e fica dizendo que tá de saco cheio. Você tá cansado, você tá fazendo coisas demais. Aí a minha terapeuta uma vez me perguntou, tá correndo tanto por quê, gente? E eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, tipo, caraca, realmente, assim, tô correndo desse jeito? Meu Deus do céu, parece que a vida vai acabar amanhã, gente. Vamos viver o hoje, né? É o que dá. É o hoje, um dia de cada vez, né? Essa semana, pessoal. E aí, como é que vai ser quando você começar a escrever tua dissertação? Falei, não sei. Quando começar a escrever a dissertação, a gente vai ver como vai ser. Agora, eu tô vivendo um dia de cada vez. Sou plena? Não. Eu só tenho desenvolvido autoconhecimento e tentando, né, fazer diferente. Às vezes consigo? Sim. Às vezes consigo? Não. Mas assim a gente vai seguindo, tá? Não vou iludir vocês que a gente vai conseguir sempre, porque não, né? Seria uma falácia minha, porque nem eu consigo. Mas a gente vai tentar sempre, tá bom? Outra coisa aqui, ó. Reconhecer e comemorar cada passo, né? Ontem eu soltei um Reels, assim, de um vlog no Instagram do primeiro dia do mestrado, colhendo a roupa, arrumando a mochila, aquela coisa bem, bem, né, de estudante, de vídeo de vlog do YouTube, sabe? E aí eu, por um momento, assim, eu me achei meio ridícula, assim, pensando assim, poxa, vai parecer que eu tô me achando, ou vai parecer que alguém que, sei lá, alguém que já tá num nível acima, vai falar, nossa, tô fazendo tudo isso por causa disso, né? E aí, quando eu tive essa fala com esse tom, aí eu pensei assim, mas pra mim é muito, pra mim isso é muito importante, pra mim isso é muito significativo. E eu quis reconhecer isso, né? Até coloquei lá na legenda do Reels, né? Vou deixar ele aqui na descrição. Uma fala, assim, sobre as vozes que eu vou falar já já e como eu tenho lidado com elas, assim, porque elas continuam aqui na minha cabeça e agora elas estão agitadíssimas, vocês não estão entendendo, né? Mas reconhecer mesmo, sabe? De celebrar, de comemorar, né? De falei pro pessoal aqui em casa, eu falei, ai, gente, vamos pedir uma pizza bem gostosa, vamos sentar na varanda. A gente sempre pede uma pizza toda semana, mas eu falei, não, hoje a gente vai pedir uma pizza pra comemorar esse momento, pra gente celebrar. Então, a gente se reconhecer, sabe? Porque senão a gente sempre tá olhando pra aquilo que falta percorrer e nunca porque a gente já percorreu. E, poxa, muita ingratidão, né? Porque eu nem acreditava que eu ia estar nesse lugar agora. Aí agora eu tô nesse lugar e eu vou me achar ridícula por estar comemorando isso? Porque, e se alguém achou ridículo? Paciência também, gente. Às vezes a gente vai ser ridículo, né? Tanta coisa, amar, gente. Amar é muito ridículo às vezes, né? A gente expressar o amor, mas é o nosso jeito, né? De olhar pra gente, de ficar feliz, né? Então, eu fiquei amarradona escolhendo caderno, né? E recebi várias mensagens, assim, de pessoas. Nossa, é muito legal ver tua empolgação, né? Como você tá feliz com esse momento. Lógico que eu tô. Nem sabia que eu era capaz disso. Pra mim, assim, é algo, né, fora de tudo que eu já imaginei que eu era capaz. Então, é celebrável, né? Outro ponto aqui, ó, lembrar das coisas que pareciam difíceis. Gente, às vezes eu olho para coisas que eu já vivi, eu imagino que vocês também, que eu achava assim, que não ia dar certo. Nunca vou conseguir isso. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ser mãe? Cuidar de alguém? Como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa adulta que precisa do meu cuidado? Como é que eu vou atender um paciente? Coisas que pareciam assim, nossa, isso vai ser muito difícil. Terminar a monografia da faculdade, achei que eu não ia conseguir, que era um negócio assim, surreal. E era. Só que hoje, quando passa e a gente olha, a gente fala, olha, não é que eu dei conta? Olha, não é que eu sobrevivi? Então, quantas coisas na sua vida você achou que ia ser impossível, que não ia dar certo, você não ia conseguir? Algumas não deram, você não conseguiu, e você viu que você tá aqui, ó, ouvindo esse podcast vivíssimo aí, ó, sobreviveu, né? Deu conta de não dar certo, e outras deram certo, e você falou, olha só, não sofri à toa. À toa não, porque talvez deu certo mesmo, porque você tava ali se preocupando também, né? Então, é a gente lembrar disso, isso nos ajuda a passar por momentos difíceis que a gente está passando agora, né? Aqui falar um pouquinho sobre a mente sábia da DBT, né? Que a gente tem uma mente racional e a gente tem uma mente emocional e a gente precisa treinar a nossa mente sábia. A mente emocional, ela é guiada pela emoção totalmente. A mente racional só pela razão. Só que no final, nenhuma das duas está certa. A gente vai ter que ouvir uma, entender o lado dela, ouvir a outra, entender o lado dela, mas a gente desenvolveu uma mente sábia. Vou dar um exemplo. Nessa situação do inglês, que eu falei hoje lá da reunião, o meu pensamento foi, né? A mente emocional, ela vai se apavorar, ela vai dizer assim: nossa, você não deveria nem estar aqui. O que é que você inventou? E agora, como é que você vai sair dessa? A casa vai cair, você é uma farsa, você vai passar vergonha. Ela vai se desesperar. Sabe aquele meme do garotinho que tá na praia rasa, ele segura na corda e começa a gritar: eu vou morrer, eu vou morrer. E não tem nem um palmo de água. É a mente emocional um pouco assim. A mente racional, ela vai focar somente na razão, né? Tipo, posso ir para um lado ou para o outro? Posso ir para, olha, se você está aqui, né? Eles sabem disso e você vai ter que lidar e você vai ter que dar o seu jeito e tal. Ou ela pode ir para outro lado, tipo, olha, você nem deveria estar aqui, então agora aguente ou então resolva, lide com isso, né? Uma mente às vezes dura até um pouco, né? A mente emocional, a mente sábia, ela vai pegar um pouquinho dos dois lados. Ela vai dizer, olha, talvez seja um pouquinho desafiador mesmo, né? Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, e é normal você se sentir assim, afinal de contas é algo que é novo, é um ambiente que você ainda não conhece, né? As pessoas, não viveu as experiências. Mas ao mesmo tempo, o fato de você estar aqui, né? Houve uma avaliação nesse sentido. Você pode pedir suporte, você pode comunicar as suas dificuldades, você pode buscar estratégias para ir melhorando isso gradativamente, mas é natural que você fique ansiosa, que você sinta medo, que você às vezes, né, sinta um pouco até isso no seu corpo, que uma série de pensamentos venham, mas é importante você trazer a atenção para o momento presente, né? Para aquilo que você tem controle, para aquilo que você está vivendo, afinal de contas, só existe o agora, agora, né? E é só no agora que a gente pode ter ações, né, em relação às coisas. Penúltima coisa aqui foi sobre o que eu falei, lá na legenda do Reels, né? Que é sobre uma estratégia de ACT que está num livro, chamado Liberte-se, de um autor chamado Russ Harris, que ele é da terapia de aceitação e compromisso, que inclusive esse livro não tem mais para vender, mas ele lançou um livro novo agora, essa semana. Eu esqueci o nome do livro, é um livro de capa amarela que tem um sorriso. Se você jogar Russ Harris, você vai achar. Eu tô louca para comprar. Não sei se eu vou indicar ou não, porque eu ainda não li. Mas o Liberte-se foi um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Ele é um livro de terapia de aceitação e compromisso. Cuidado que tem dois livros com o nome Liberte-se. É o Dr. Huss Harris. Ele tem aquele negócio que pega rato, gente. Ratoeira na frente. E aí tem uma parte lá que ele fala, né, sobre o que a gente chama na ACT de desfusão cognitiva. Que é você se separar dos seus pensamentos, né? Você tomar distância, você virar um observador dos pensamentos. E aí tem uma técnica que ele ensina lá que eu... Nossa, desde que eu aprendi, eu não parei mais de usar. Que ele fala assim, né? Agradeça a mente. E aí eu faço de um jeito até engraçado, às vezes. Tipo, ah, mente, foi. Ah, obrigada. Ah, eu sou um fracasso. Mas por que eu sou um fracasso? Ah, foi, é. Nossa, que coisa, hein? Poxa, mente, obrigado por você me avisar, tá bom? Então tá, beijo, a gente se vê na próxima. Então assim, é você agradecer a sua mente, sem ser irônico, debochado, agressivo, mas... Sabe quando alguém, assim, fala assim, olha, vai chover, hein? Você não vai conseguir passar ali na rua e tal, isso aqui... Só tem duas nuvens ali, você só vai ali comprar um pão e vai voltar. Você sabe que tá tudo bem, né? Mas você não vai ser grosseiro, né? De dizer assim, ah, você não tá vendo, só tem uma nuvem ali, não começou nem a chover, eu só vou ali na padaria e vou voltar. Ou, poxa, a pessoa, ela te sinalizou isso e você pode agradecer, né? Tipo, obrigada. Poxa, obrigada mesmo por você me avisar, né? Mas você pode simplesmente não considerar esse conselho, né? E é a mesma coisa, né? E aí a gritaria tá braba aqui na cabeça agora, né? Tipo, você não é capaz, olha você, o que você tá fazendo aí, né? Isso não é pra você, vai ser muito difícil. E aí parece uma coisa, assim, que muita gente vem me encorajar, mas vem muita gente assim, olha, você vai ver, hein? Meu Deus, todo mundo quando termina... Tá adoecido, porque é muito difícil, porque é traumático, não sei o que. Aí eu tenho tentado, assim, né, agradecer a orientação. Eu acho que não vai ser fácil, tá? Não tô poliana, não. Eu tenho certeza que vai ser desafiador. Mas eu só vou lidar com os desafios quando eles surgirem, né? Não vou sofrer por antecedência. E aí, quando esse público externo traz essas informações, gente... Eu tenho uma paciente que ela fala assim, que os divertidamente na cabeça começa a correr assim, começa, mas o meu não são os bonequinhos do divertidamente, o meu é uma gritaria, que é uma confusão. Vou até deixar aqui o link de um vídeo que é da ACT, que é dos passageiros do ônibus. Não deixem de assistir esse vídeo, gente, ele é muito legal. E esse vídeo... É basicamente o que tá acontecendo, assim, a galera tá enlouquecida na minha cabeça, gritando aqui, uma confusão danada, né, dizendo que eu não sou capaz, que vai dar ruim, que eu não sou boa, que não é o meu lugar, que eu passei por sorte, enfim, por várias coisas. E aí, eu tenho agradecido a mente, né, igual quando criança fala, ai, olha, o bicho papão vai vir aí, vai mesmo, é? Ai, mas olha, como é que ele é? Me conta. Tá, vou ficar de olho. Eu tô agindo assim, né? Não tô tentando mais, tentando convencê-la, né? Eu simplesmente agradeço a mente e me engajo com aquilo que eu tenho controle, com as ações que me levam em direção aos meus valores, ao que é significativo pra mim. É fácil? Não é. Mas é a única possibilidade, né? Então, a gente só tem isso a fazer. E por último, não menos importante, é aceitar sonhar, né, gente? Hoje até o meu orientador falou isso, assim, né? Porque o meu projeto, ele é um projeto muito legal e tal, mas tem várias limitações, né? Tem várias dificuldades, né? Ele falou, às vezes, as pessoas não fazem as coisas, não é porque elas não sabem que, poxa, pode ser legal, é porque às vezes é difícil operacionalizar algumas coisas, né? Mas ele mesmo disse, assim, mas a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar. E aí eu vim com isso no meu coração, embora pra casa, né? Eu pensei assim, caraca, eu só tô lá porque eu aceitei sonhar. Porque racionalmente, gente, eu tinha muitas evidências de que não daria certo. Mas Sabe quando você às vezes usa do benefício da ingenuidade? É, tem uma amiguinha do meu filho que ela já participou assim de um programa de TV, do The Voice e tal, né? E aí uma vez ela disse para mim assim, eu falei, e aí, como é que era, né? Porque ela hoje é uma adolescente e tal, e ela era muito pequena. Aí ela falou, tia, quando eu tava lá, eu não tinha muita noção. Hoje, quando eu olho, eu falo, meu Deus, como eu tô ali falando com a Ivete. Mas ali, ela não tinha noção, né? Como um bebê que às vezes caminha ali no parapeito. Eu sei que é perigoso, né? E a gente não vai caminhar no parapeito. Mas às vezes a gente precisa também sonhar, né? Sonhar e pensar, bom, se isso fosse possível, como seria? E às vezes, esse como pode ser algo possível, ou esse como pode ser algo adaptável. Talvez aquele como não dá, mas esse como aqui, talvez. E aí, se você não se permite sonhar, você não encontra outros comos que também são possíveis, né? Eu falo isso muito com os meus pacientes, assim, quando a gente vai definir objetivos e metas no início da terapia. Eu falo, e seus sonhos? E às vezes as pessoas têm dificuldade. Teve uma pessoa que falou, nossa, eu tô presa nisso a semana toda. Porque eu tô pensando, caraca, eu não consigo sonhar. E qual é o problema da gente sonhar, sabe? Eu acho que a gente não pode viver uma vida sonhadora. Mas a gente pode sonhar também. E pensar, se isso fosse possível, como seria, né? E aí, vai que você encontra outra coisa no caminho que pode ser tão significativa quanto esse sonho, ou até menos, mas que vai ser um diferencial aí na sua vida, tá? Bom, espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma maneira. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com seus amigos, com os grupos que você faz parte. Quem sabe você pode me ajudar a fazer a diferença na vida de alguém hoje. Se você depois quiser passar lá no meu Instagram para me contar um pouquinho sobre como foi para você, tem sempre um post fixado lá no Instagram do Psi Bianca Garcia, que é para vocês interagirem, porque aqui vocês podem me mandar também. Eu amo quando vocês mandam, só que não dá para, eu não consigo responder, não porque eu não consigo, porque eu não dou conta, não. É porque não dá opção mesmo, sabia? Eu só tenho duas opções ali, que é aceitar ou não aceitar a sua mensagem. Quando é uma mensagem assim que não é uma coisa muito íntima, né? Eu aceito, porque eu acho legal, pode inspirar outras pessoas, encorajar outras pessoas a ouvirem o episódio. Eu gosto de olhar assim quando eu vou ouvir um episódio. Eu vou lá ver o que o povo tá achando, né? Se não, poxa, eu vou perder aqui, ó, no caso de vocês, 1h22 pra nada. E aceitar ou não aceitar, eu não tenho opção responder. Absurdo, né? Deveria dar, mas não tem como. E aí lá no direct. Eu toda semana dou uma vasculhada lá nos não aceitos, porque às vezes fica preso lá, não vejo, né? Mas eu tô sempre dando uma olhada. Então mandem lá, né, pra gente falar um pouquinho. Ou se for uma coisa assim que você acha que pode encorajar outras pessoas, coloca lá no comentário do Reels que eu deixei aqui na descrição, ou coloca lá nesse post que fica sempre fixado, tá? E se você quiser continuar, né, desenvolvendo aí estratégias da terapia cognitivo-comportamental, das terapias contextuais, para além aqui dos episódios. Eu tenho uma comunidade chamada Terapia no Dia a Dia, que tem lá diversos cursos e aulas sobre ansiedade, sobre sono, sobre relacionamentos, sobre hábitos, sobre a TCC de uma maneira geral na prática. Tem Clube do Livro e você paga apenas R$19,90 por mês. Não precisa ter cartão de crédito, não tem fidelidade, ou seja, quando você quiser interromper, é só você cancelar e não tem multa, não tem fidelidade, nada disso. E é um valor assim simbólico, né? Mas porque eu preciso monetizar o meu conteúdo de alguma forma e também, né, para que quem quiser apoiar e valorizar aí o meu trabalho, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou compartilhando mais atualizações desse processo, né? Por enquanto tá tudo indo e a gente se vê, quem sabe aí mais pra frente a gente faz uma parte 3, hein? É isso, um beijo e até a próxima!